dando uma boa tarde a todos e todas. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidente, no uso de sua prerrogativa, aprova as atas das últimas sessões. Antes das breves comunicações, queria saudar os alunos, senhores deputados, lá da terra, do nosso grande deputado Emerson Stein, o Centro Educacional Mundo Mágico. Sejam... De Porto Belo, saudar a diretora Vera, os professores, as professoras Letícia, Daiane e Nado, que estão acompanham. Sejam bem-vindos, né? É muito importante a presença de vocês aqui. Aqui estão os deputados que representam toda a população de Santa Catarina. Aí que o deputado doutor Vicente Carpreso, deputado delegado Egídio Ferrari, deputado Tiago Zille, lá do nosso sul do estado, deputada Ana Campagnolo, a deputada mais votada de Santa Catarina, e o deputado Emerson Stein, um grande deputado lá da nossa querida Porto Belo, tá? Sejam todos bem-vindos. Nós passamos às breves comunicações. Primeiro orador inscrito, deputado Vicente Carpreso. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Ana Campagnolo, os alunos e professores que nos acompanham presencialmente aqui na Assembleia Legislativa e os que nos acompanham pelos meios, nas redes sociais, enfim. Domingo, na realidade, sábado à noite, fui convocado pelo prefeito Eliseu Mibar, de Porto União, para uma visita de trabalho do governador Jorginho Melo. Governador altamente preocupado, sensível à situação. A realidade é que Porto União, há 40 dias, está debaixo d'água, boa parte da cidade. Isso é de desconhecimento geral, praticamente. O estado inteiro teve enchente, mas 99,9% já baixou. Continuam as cidades um pouco, Irineópolis, um pouco Canoinhas, um pouco Três Barras, mas a situação de Porto União é grave ainda. Eu estive lá acompanhado com o governador, acompanhando o governador, o prefeito, a equipe dele, pessoal da Defesa Civil. Então, essa é uma enchente, a pior dos últimos 100 anos. Superou, inclusive, aquela de Blumenau, a de 83, delegado Egídio. Esses dias eu estava vendo uma fotografia antiga, numa missão que o quartel pediu, era médico do Exército lá, em frente à Igreja Matriz, na Rua 15, ali foi o único ponto que a água não cobriu a Rua 15. O único. O resto, tudo, Blumenau estava submerso. Então, são coisas tristes. Olha a fotografia da cidade, isso foi há poucos dias atrás. Esse é um acesso que nós conseguimos na época do governo Moisés, o acesso à região industrial. Enfim, a cidade é mais ou menos assim. Enche 4 centímetros por hora e desce 3 milímetros por hora. Ou seja, um descompasso. Por isso não acaba essa enchente e boa parte da cidade continua alagada. A Defesa Civil tem dado, isso aqui foi sábado, olha a fotografia, é uma coisa absurda, absurda, que o Rio Iguaçu não baixa, né? Então, algumas medidas de emergência estão sendo tomadas pela Defesa Civil, a gente tem que agradecer, distribuição de coisas emergenciais, né? Colchões, kit de limpeza, kit pessoal, enfim, várias coisas que são para amenizar o problema, não são para atacar todas as dificuldades que estão tendo. Mas a gente viu um trabalho muito intenso, né, dos bombeiros militares, da Defesa Civil e, acima de tudo, da administração pública municipal, com a coordenação do prefeito Eliseu, que tem alguns planos, os planos de construir um dique numa área extensa que está ali em vermelho, né, extensão de 4 quilômetros, que o governador se comprometeu a pagar o projeto desse dique. Esse dique funciona em algumas áreas industriais, lá de Porto União, e ameniza o problema. A indústria continua funcionando, aquela em especial que fez esse investimento. E o que se espera de ali é que seja construído esse dique, em cima desse dique possa existir também uma avenida, mas principalmente de proteção à invasão das águas que está acontecendo agora. Por uma série de mecanismos, eles estão já querendo fazer um projeto. Metade disso, no lado esquerdo, a gente olha, é um outro estado, é o Paraná. É a cidade de União da Vitória, para os alunos compreenderem. E a parte direita, que tem esse desenho vermelho, é Santa Catarina, é a cidade chamada Porto União. Ambas estão sofrendo muito ainda. E algumas soluções foram propostas, além desse dique, que visa apenas amenizar ali uma parte da cidade, é a retificação de algumas curvas. A sinuosidade, ou seja, o excesso de curvas, lentifica a passagem da água e faz com que as águas não baixem. Então, eles vão levar uma proposta ao governador do Paraná, já que trata-se do Paraná, o governador Ratinho Júnior, para que ambos possam ter, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo e também Ratinho Júnior, para que eles possam avaliar de uma maneira muito técnica, respeitando, é lógico, todas as situações de proteção à natureza, enfim. Mas o que acontece? Um grupo de empresários disse: nós vamos atrás, vamos resolver essa situação. E isso facilita muito, né, uma situação dessa, onde nenhum estado nem outro precisam entrar com recursos, os empresários pretendem cotizar-se para atacar essas duas frentes de trabalho em algumas curvas, com retificação e poder a água passar de uma maneira mais rápida. Isso acontecerá nessa segunda-feira. Eu estive ontem em conversa com o governador Jorginho Melo, o mesmo nos convidou para participarmos dessa visita. Nós estaremos lá de manhã, junto com o governador, visitando o governador do Paraná, para talvez a gente ouvir e começar alguma situação em relação a essa situação. Quando a gente vê muitas pessoas desesperadas e o governador se expor do jeito que se expôs no domingo de tarde, realmente é coragem. É coragem porque são pessoas que estão sofrendo, que estão de carona pegando casa ou pagando casa para morar, já que a casa dele está toda inundada. Né? E ele foi falar o que eu estou falando para os senhores. Se não fosse o auxílio emergencial de um colchão, de pasta de dente, ou seja, de higiene pessoal, para limpar as casas com detergente e cestas básicas, algumas todas meticulosamente distribuídas, conforme manda a área social também, a situação não seria essa de receber bem um governador e a gente, né, da classe política, deputado e prefeito, todos de uma maneira ordeira, mas muito incisivos, pedindo, pelo amor de Deus, para a gente fazer alguma coisa. É uma situação que, é lógico, a natureza manda, mas, quem sabe, ela está mandando desse jeito porque nós, senso lato, os homens, a humanidade, a ganância, quem sabe, tenha destruído e essa tenha sido a resposta em muitos locais do planeta. E aqui em Santa Catarina, a gente viu esses dias, Laguna, você viu uma coisa absurda no farol de Santa Marta, lá o tsunami acontecendo. E assim se sucedem essas desgraças. As crianças que estão acompanhando aí, essa é a resposta que está acontecendo em vários pontos da natureza, porque o homem, através de ganhar dinheiro, de expandir, do aumento da população do mundo, no Brasil e principalmente aqui na área do litoral, em Santa Catarina, com a migração muito grande, acaba-se com a cobertura vegetal, com as árvores, com as florestas, com as matas, e o resultado é esse, com um impacto violento na natureza. Então, nós agradecemos de uma maneira muito forte o governador pela sensibilidade, pela vontade de querer tentar resolver essa situação. Vamos ouvir o governo do Paraná e vamos torcer para que a gente tenha uma luz no fim do túnel e que possa, de uma maneira ou de outra, a área pública poder ajudar essa população que ainda encontra-se num estado lastimável. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado também, deputado. Doutor Vicente Caropreso, ainda em breves comunicações, o próximo deputado inscrito para falar é o deputado Emerson Stein.
Senhor presidente, pela ordem.
Pois não, deputado.
Eu quero aqui comunicar nesta casa hoje, nós demos uma homenagem, né, ao Rodrigo, que ele é um homem de Deus, um pastor, e ele tem uma instituição, essa instituição chama Levi, instituição Levi, que cuida de criança com síndrome de Down e também com autismo. Então nós demos uma homenagem a ele pelo trabalho prestado. Ele é pastor também da Bola de Neve, pastor Digão, conhecido. Então, sinta-se honrado, pastor Digão. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo que você tem desenvolvido pelas crianças com autismo, com síndrome de Down. Então, o poder, né, legislativo parabeniza Vossa Excelência por tudo que tem feito por Santa Catarina e nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado. Está feito o registro. Parabéns ao homenageado também. Fica aqui os nossos cumprimentos. Deputado Emerson, Vossa Excelência agora tem a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente, deputado Egídio, a mesa diretora, os deputados presentes aqui na casa, a todos que nos assistem pela TV UAU. Quero cumprimentar aqui o vereador Paulinho, lá de Navegantes, que está aqui presente na Casa Legislativa, que faz um grande trabalho de fiscalização na Câmara de Vereadores lá na cidade de Navegantes. O vereador Nado, que está aqui também, vereador do município de Porto Belo, seja bem-vindo, que é professor também, ou já foi professor dos alunos da Escola Mundo Mágico. Mas eu quero cumprimentar aqui os alunos da Escola Mundo Mágico, lá do município de Porto Belo. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Vieram hoje fazer uma visita, deputado Napoleão, conhecer o Legislativo catarinense. Isso aqui é a professora Dayana, professora que está ali também, a Letícia, a diretora da escola, a Vera Andrade. Sejam todos bem-vindos. E lá nessa escola, eu estive visitando com o deputado na escola, que é um projeto que a gente faz lá na cidade de Porto Belo, na nossa região, e lá eu descobri que há alguns anos tem o projeto Nossos Governantes, idealizado pela professora Dayana Eliana de Mello. O projeto Nossos Governantes no Centro Educacional Mundo Mágico ensina a democracia para crianças na prática, criado em 2014 pela professora Dayana Eliana de Mello, que está aqui presente. O projeto busca ensinar política e cidadania e, ao mesmo tempo, une a comunidade e a escola. Os alunos do quarto ano do ensino fundamental participam de decisões políticas e aprendem conceitos de cidadania, política, economia e convívio social, sendo os protagonistas, deputado Tiago Zilli, da administração pública da escola de forma prática e lúdica. A proposta também prevê eleições e que os alunos se candidatam aos cargos dos poderes legislativo e executivo, elaborando planos de governo e definindo a cada aluno uma função no secretariado. Olha só, procura retratar todo o processo político administrativo dentro desse complexo, desde as eleições, onde todos os alunos da escola votam com material de campanha, como santinhos, cartazes e reuniões, até o mandato dos vereadores mirins eleitos, que também apresentam propostas durante a campanha e que precisam cumprir durante o mandato de um ano. É feito o dia da posse, onde em seguida iniciam as promoções para arrecadar os valores necessários para realizar as melhorias propostas do plano de governo, ou seja, para implantar, né, junto à sua escola, como se fosse um município. Então, na prática, conhecem o prefeito, o vice da cidade, estiveram lá visitando a prefeitura, enquanto eu era prefeito também, e sobre as demandas da prefeitura, conhecendo a realidade do seu município. E também participam de eventos públicos. Quero parabenizar aqui ações e projetos ao longo dos anos, como idealizar a quadra poliesportiva, a brinquedoteca, biblioteca suspensa, pintura da escola, rampa de acesso, jardim suspenso, brinquedos no parque, manutenção e dos novos, e fizeram a campanha de brinquedos para o Hospital Joana de Gusmão, no qual a prefeita da época fazia tratamento oncológico que entregaram lá pessoalmente. E também a rede de quadra. Parabéns pelo trabalho. E aqui, presente, não sei se está presente, mas eu quero que se levante, assim que eu chamar o nome, a prefeita Heloísa, está aí? Olha só, a prefeita Heloísa da escola. A vice-prefeita Gabriela. Está ali a vice-prefeita. A vereadora Giovana e o vereador Lorenzo. A suplente de vereadora Alice. Não veio, Alice? Alice está lá. E aí temos a secretária de administração, a Laura, que está aí. A diretora Olívia. Vão levantando. Secretária de meio ambiente, o Davi. Secretário de Educação, Heloíse. Secretário de Cultura, Pedro. Secretário de Esportes, Cauã. O diretor, Thales e Lucas. Secretário de Turismo, Johan. Está aí? E o secretário de Saúde, Murilo. Então, parabéns pela proposta. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Aqui vocês estão conhecendo alguns deputados, mas são 40 deputados aqui na Alesc. Então, não estou todos presentes, mas alguns estão aqui, outros estão em outras demandas, em outras agendas justificadas. Mas parabéns, parabéns pelo projeto e agradecer a presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa, que já conheceram o gabinete do deputado, deputado Egídio, deputado Emerson, e também lá conheceram o nosso gabinete e conheceram os trâmites da Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa e que o futuro de vocês sejam pautados na cidadania do projeto que vocês realizam na escola. Cuidar do meio ambiente, cuidar da família, cuidar da escola, cuidar da cidade e cuidar da vida dentro da sociedade justa como tem que ser. Parabéns a vocês. Senhor presidente, eu estive no dia de ontem em mais uma reunião para tratar do caos da BR-101. Aí ligando o trecho norte de Santa Catarina, que fica de Barra Velha até Governador Celso Ramos, aqui na Grande Florianópolis. Várias tratativas e agora tratando também da repactuação da Autopista Litoral Sul, onde o governo federal, através do Tribunal de Contas da União, vai prorrogar o prazo de concessão da Autopista Litoral Sul junto à NTT. Eu quero passar aqui algumas imagens do evento de ontem, se tiver, por favor, que estivemos lá presente também. Vereadores das cidades de toda a região, vereador Jonas ali lutando também junto à cidade de Porto Belo pelo elevado que há anos se luta e até hoje não saiu do papel, deputado Jorge Keita, que foi o idealizador desse evento de ontem, lá na cidade de Itajaí, e lá estiveram o deputado Darcy de Matos, o deputado Zé Trovão, o deputado Carlos Humberto, que tem lutado também aqui na Assembleia com a Comissão de Transportes e Obras da Assembleia, onde realizamos uma Assembleia, uma audiência pública aqui na Assembleia, o senhor estava também, deputado Egídio, entregamos lá uma ata onde diz aquilo que é necessário para que a BR-101 não pare, pois ela já está parando, e ela deve parar daqui a algum tempo, como as terceiras faixas, como também as marginais, como obras importantes de elevados, de entrada para os municípios. O município, por exemplo, de Balneário Pissarro, estava lá ontem o prefeito Diago Balti, por anos luta por obras que nunca foram realizadas no seu município. Não tem uma obra feita lá pela Autopista Litoral Sul, idealizada ou com projeto da NTT. O meu questionamento naquele momento, deputado Antídio, que também vem questionando há muito tempo sobre essas obras, os projetos. Quais projetos tem para aquela região? Quais os projetos serão iniciados? E os projetos que não tem? Quem vai realizar? Quem vai fazer os projetos? A NTT, os municípios, a iniciativa privada? É isso que a gente quer saber. Então, isso ficou lá registrado. A gente espera uma resposta da NTT. Os vereadores que estiveram lá esperam nesse momento de repactuação que as obras realmente saiam do papel e acabem com esse caos que está a BR-101, que não tem mais hora. É de manhã, é de tarde, é meio-dia, é à noite. Acontece um acidente, demora uma hora e meia para tirar os veículos e a cidade e a BR-101 não anda. Está chegando a temporada de verão e o caos está estabelecido. Esperamos realmente providências da NTT e da Autopista Litoral Sul. Muito obrigado, senhor presidente, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado.
Obrigado também, deputado Emerson Stein. Em breves comunicações, próxima oradora inscrita é a deputada Ana Campagnolo. Deputada, Vossa Excelência também tem o prazo regimental de até 10 minutos para uso da palavra.
Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados. Boa tarde, esses estudantes lindos que estão aqui conosco hoje. Quem sabe daqui uns 20 anos vocês não voltam para ser deputado, deputada, vereadora e trabalhar aqui com a gente. Bom, infelizmente o assunto que eu tenho que tratar hoje aqui na tribuna não seria apropriado para as crianças que estão na galeria assistirem, mas é um assunto necessário para Santa Catarina. Como os senhores sabem, os deputados que estão aqui conosco, mas também aqueles que estão assistindo dos seus gabinetes, o eleitor catarinense, uma das funções do deputado é ser porta-voz do seu eleitorado, representar os anseios do seu eleitorado, não só na aprovação dos projetos de lei, mas também nos discursos, nos debates acerca das ideias que permeiam Santa Catarina, que permeiam os projetos aprovados, as políticas públicas e o funcionamento da administração pública. E os senhores deputados que estão com a gente aqui há 4 ou 5 anos já estão até cansados de me ver subir a tribuna com esse mesmo assunto, essa mesma pauta, sempre denunciando tudo isso. Bom, nas últimas semanas a gente recebeu no nosso gabinete, nas redes sociais, algumas vezes vídeos e prints de um evento trágico que aconteceu em uma escola em São José, Santa Catarina, aqui pertinho da nossa Assembleia Legislativa. O fato aconteceu no dia 11 de novembro deste ano, em uma escola chamada Vanderlei Júnior, aqui de São José. Eu quero que os senhores prestem atenção nesse vídeo, porque nesse vídeo os senhores vão ver funcionários da escola, diretor, professores e crianças em uma festa de Halloween. Não vamos entrar no mérito se cabe ou não comemorar o Halloween na escola, que hoje em dia não se comemora mais Dia dos Pais e Dia das Mães, mas Dia das Bruxas, sim, o que é muito estranho. Mas, enfim, não vamos nem entrar nessa questão, vamos entrar no teor da festa que foi realizada. Eu quero que os senhores assistam os movimentos, as danças, e ouçam quais foram as músicas escolhidas para tocar em uma festa de crianças e adolescentes. Por favor.
Te deixa uma lancetão de frente. Te dá uma lancetão de quatro. De quatro, de quatro. E você começou, você começou, você começou, você começou de frente de quatro.
brisadeira aqui. Mas não é brisadeira.
Bom, eu não sei o que é pior, mas já começa sabendo, você que está em casa, pai, que seu filho pode estar aí, mas a segunda questão é que você, contribuinte, todos que pagam imposto, é que estão pagando o salário desses professores, coordenadores, diretores responsáveis pela educação dessas crianças. Talvez vídeos como esse expliquem porque o Brasil está sempre em último, penúltimo lugar nos rankings internacionais de educação. Quais foram as medidas que nós já tomamos imediatamente com respeito a isso? Nós enviamos um pedido de informação que vai ser votado ou hoje ou na quarta-feira para a Secretaria de Educação, perguntando se conheciam o teor desses fatos que aconteceram na Escola de Educação Básica Vanderlei Júnior, no bairro Ipiranga, em São José. Que medidas estão sendo tomadas, se algum dos professores ou agente educacional está respondendo um processo administrativo, se não está, se vai responder a partir de agora. E eu fiquei pensando aqui se eu não ia ter que dar um aumento para o pessoal que trabalha no meu gabinete, porque eles tiveram que procurar por horas até encontrar a letra desses 7 funks obscenos e pornográficos. Eu não vou ter que pagar um tratamento psicológico depois para essa assessoria, que teve que digitar essas legendas. O conteúdo já é de baixa qualidade, já é imoral, já é indecente até para adulto. Imagina o senhor, o deputado, a senhora dona de casa, recebendo seus amigos em casa ao som dessas músicas, dessas poesias modernas. Agora imagine crianças ouvindo isso. Então, por que nós estamos trazendo esse assunto novamente para a tribuna? Hoje de manhã, na CCJ, nós discutimos mais um projeto de minha autoria, um projeto que prevê o direito dos alunos de gravarem o que está acontecendo na sala de aula e na escola. E nós já temos um outro projeto, já aprovado na CCJ, que prevê a instalação de câmeras com som e imagem dentro da sala de aula. Se a câmera tiver só a imagem sem som, jamais captaria o teor obsceno desses funks. E temos também um terceiro projeto que foi discutido hoje mais cedo na CCJ. E eu falava aos deputados de manhã sobre a importância de se fiscalizar o que tem acontecido no suposto segredo da sala de aula, que não deveria ser segredo para ninguém. E nem seria necessário essas câmeras ou a câmera dos alunos. Porque os senhores sabem de onde veio esse conteúdo? Do Instagram, das redes sociais, dos próprios professores. Eles publicaram isso, achando bonito. Teve, inclusive, uma das funcionárias da escola que colocou, olha, está mais animado que casa de show. E achou bom isso aí. Eu não sei o que a Secretaria da Educação vai fazer. Nós já estamos deliberando sobre isso. Eu queria também falar com os senhores, nos últimos minutinhos que eu tenho restante, sobre os nossos projetos de lei que têm a ver com isso, que estão tramitando nessa casa. E eu vou precisar do apoio dos senhores deputados. Ninguém faz nada sozinho. E a gente sabe que para um projeto ser aprovado, precisamos que ele tenha a ver com o interesse público, e eu tenho certeza, senhores deputados, que todos vão concordar com esses projetos que nós vamos mostrar agora. Por favor. O primeiro é o PL 302, que está parado na Comissão de Educação. Para quem está nos assistindo, é super normal um deputado pedir vista do projeto. Quando a gente não concorda com o projeto ou quer atrasar o andamento do projeto, é a prerrogativa do deputado pedir vista e deixar o projeto na sua na gaveta do seu gabinete, enquanto está pensando, enquanto está estudando uma forma de derrubar aquele projeto ou de apresentar uma emenda. Isso é realmente legítimo e é prerrogativa do deputado. Mas eu quero que vocês prestem atenção em que tipo de projeto os deputados e as deputadas petistas, esquerdistas, qual é o tipo de projeto que eles tentam atrapalhar a tramitação. É o caso do projeto 302.1, que dispõe sobre a fundamental atuação da administração pública para respeitar a integridade sexual dos adolescentes. Esse nosso projeto proíbe material que dá acesso às crianças a conteúdo, imagem, música ou texto pornográfico e obsceno. Quem poderia ser contra isso? Bom, o projeto está parado na Comissão de Educação, na mão de uma deputada petista. Não anda por causa disso. Projeto 178... já foi aprovado, agora está aguardando sanção do governador. Obrigado, senhores deputados. Um projeto que proíbe a utilização de verba de dinheiro público em eventos como esse, em eventos que promovam a sexualização de crianças, como aconteceu em Itajaí, meu município, com o evento Criança Viada. É para impedir esse tipo de evento. Nós temos também, terceiro slide, por favor, o PL 213, que dispõe sobre proibir publicações com alusão à orientação sexual e gênero voltadas a crianças e adolescentes. Projeto número, o quarto projeto, projeto de número 200 de 2023, já aprovado na comissão na CCJ e em análise na Finanças. Assegura aos pais o direito de deliberar o conteúdo que os alunos vão ou não assistir. Projeto quinto projeto, o projeto 47/2023, que veda a execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias pornográficas. Eu estou aqui fazendo propaganda desse projeto de lei, que nem é meu, senhores deputados. É de outro deputado. Um excelente projeto que vai precisar do apoio dos senhores. E adivinhem, também está parado na Comissão de Educação, na mão de um deputado do PT. Senhor presidente, 30 segundos.
Mais um minuto, deputada.
Muito obrigada. Também está parado na mão de um deputado do PT. É prerrogativa nossa, senhores deputados. Eu já fiz isso muitas vezes, não concordo com o projeto, peço vista e boto a equipe inteira para trabalhar um jeito de derrubar aquele projeto ou de apresentar uma emenda. É normal. Agora, presta atenção. Por que que os deputados do PT são contra esses projetos que combatem a erotização infantil? Que coisa estranha, você não acha? Bom, outro projeto, também não é da minha autoria, o projeto 372/2019, proíbe a exposição de crianças a danças que aludam à sexualização precoce. Se esse projeto tivesse aprovado, quem sabe essas professoras seriam mais severamente punidas. E, por último, nós já temos uma legislação vigente, pode colocar na tela, por favor, é a Lei 18.690, que versa sobre essa temática. Nossas crianças e adolescentes já têm direitos, os pais já têm direitos, e é sua função, minha e sua, quando virmos casos como esse, denunciar e procurar a Secretaria de Educação para que alguma medida seja tomada em relação a isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado também, deputada Ana Campagnolo. Não havendo mais oradores inscritos, em breves comunicações, passamos diretamente ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do PL. Não? O segundo horário do Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Próximo bloco, União, PSD, PTB. Próximo bloco, Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Bloco Podemos, Republicanos, Novo. PP e PSOL. Não havendo também oradores inscritos no horário destinado aos partidos políticos, neste momento, suspendo a sessão, por solicitação do deputado Mauro de Nadal, nosso presidente da Assembleia Legislativa, para manifestação do secretário de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, para discorrer sobre os 10 anos do Programa Defesa Civil na Escola, PDCE, que completa 10 anos. Está suspensa a sessão. Secretário, a palavra é sua.
Senhor presidente, deputado delegado Egídio, senhores deputados presentes, deputado Mário Mota, deputado Napoleão Bernardes, deputado Tiago Zilli, deputada Luciane Carminati, deputado Márcio Machado. Para nós da Defesa Civil e os integrantes da Defesa Civil aí assim, é uma honra estar presente aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nesse evento que comemora os 10 anos do programa Defesa Civil na Escola de Santa Catarina. Esse programa ele foi criado há 10 anos atrás, um projeto piloto feito nos municípios de Rio do Sul, Criciúma e Xanxerê, com 150 alunos, e hoje esse programa, que visa a conscientização dos alunos da sexta e sétima série, atingiu 39 mil alunos no nosso estado. E a meta estabelecida é a gente chegar a 100 mil alunos. Com isso, a Defesa Civil ela se insere na educação do estado, formando pessoas que vão influenciar as ações de Defesa Civil, que estão ligadas à proteção da vida, a nossa evitar as perdas financeiras, está diretamente ligada à proteção em Santa Catarina. Eu tenho a honra de ser hoje o secretário da Defesa Civil do Estado, mas quero destacar o trabalho da nossa equipe, que começou com esse trabalho. São várias pessoas, mas na educação eu queria destacar a Regina Panseri, tá, que é uma das nossas gerentes e diretoras que está à frente do programa. Também o Sargento Peri, de Xanxerê, o Rosinei, de Criciúma, assim como outros, mas esses três estavam no projeto piloto. E a gente tem também, nessa oportunidade, a chance de ver os trabalhos apresentados aqui na antessala, os trabalhos pelas escolas, que passam a receber as orientações dos seus professores. É um programa exitoso, onde há uma participação dos professores em todas as matérias da sexta e sétima série da escola. Esse programa ele é referência no Brasil. Outros estados têm copiado o programa Defesa Civil na escola. É uma das dos destaques da Defesa Civil de Santa Catarina, é o programa. E ele também já foi enviado para a ONU como um projeto benchmark a ser copiado. A gente só pode destacar, então, o trabalho daqueles que, nesses 10 anos, vêm construindo esse programa. Era um projeto, virou um programa. E nós queremos aqui solicitar à Assembleia que esse programa ele se torne uma lei. Nós temos já a intenção de tornar uma lei o programa Defesa Civil na Escola, para que todas as nossas escolas do Estado possam incluir o programa nos seus currículos, de forma que a gente atinja mais pessoas com esse programa tão importante. Eu sei que a casa aqui tem uma comissão de educação, tem deputados aqui presentes, deputada Luciana Carminati e outros, que sabem quão importante é que a gente traga o tema para a educação. Então, eu queria solicitar que a Assembleia também fizesse a inclusão desse projeto como um projeto de lei. E não vou me estender, são 10 minutos, eu ainda tenho quase 4 minutos, então vou utilizar 6 minutos. Então, a gente tem aqui algum tempo. O projeto tem uma história, ele hoje está em diversas cidades do Estado, mas a nossa meta é chegar nos 295 municípios de Santa Catarina. Nós estamos perto e estamos buscando atingir essa meta para que todos possam conhecer o programa e se tornar embaixadores do programa, de forma que, com isso, a gente possa formar uma população mais consciente. Nosso Estado é um Estado que tem tradição de resiliência, de enfrentamento de desastres climatológicos. Vivemos em outubro um período de maior chuva no nosso Estado, nesse período, e agora em novembro, nós tivemos a maior chuva do Estado. o maior período chuvoso que envolveu todo o Estado, as 27 bacias hidrográficas do Estado, elas tiveram um excesso de chuvas e nós estamos enfrentando isso com o trabalho da Defesa Civil, que não só o Defesa Civil na escola nos auxilia, mas também o trabalho dos nossos coordenadores regionais ligados às defesas civis municipais. Nosso trabalho, então, ele tem uma relevância muito grande e tem sido testado diariamente quando a gente enfrenta as condições climatológicas. Então, dentro desse contexto, essa homenagem que lembra o programa defensivo na escola, ele também traz uma oportunidade para a Defesa Civil se apresentar aqui à LESC, apresentar o trabalho que vem fazendo. Eu queria, nessa oportunidade, também agradecer ao presidente da LESC, aos deputados, por nos terem destinado verbas para enfrentamento das condições climáticas. Nós tivemos, já recebemos esse ano R$5 milhões, e existe a possibilidade de recebermos mais. Com esses recursos, nós faremos mais e faremos melhor. Então, agradeço também à Assembleia por essa oportunidade de nós estarmos aqui. E eu queria pedir à minha equipe que ela ficasse de pé e a gente desse uma salva de palmas à equipe da Defesa Civil. Da mesma forma, eu quero dizer que nós já fomos homenageados esse ano com uma moção de aplauso aqui da Assembleia e, novamente, somos homenageados e a gente quer retribuir. Entre as ações, nós completamos, nesse ano, 50 anos da Defesa Civil de Santa Catarina. E eu não poderia deixar de lembrar um pouco da história da Defesa Civil. Nós tivemos a nossa inauguração 18 de maio de 1973, com o então governador Colombo Salles, que criou o Serviço da Defesa Civil, que vem evoluindo. E, ao mesmo tempo que a gente evolui, nós enfrentamos desastres climatológicos. O primeiro, em 74, em Tubarão, cidade que eu morei, comandei o quartel, onde tivemos 199 mortos. Depois, nos anos de 83 e 84, em Blumenau, em especial, em todo o Vale do Itajaí, a primeira, uma grande tragédia nesses 2 anos, onde nós evoluímos, passamos a fazer barragens e sempre a gente tem que pensar em evoluir com a resiliência. Depois, no ano de 2008, um registro grande no Morro do Baú, onde nós em Ilhota, onde tivemos diversos mortos, mas, novamente, a Defesa Civil evoluiu a partir dali. Foi criado o projeto JAICA, um projeto de melhoramento do Vale do Rio Itajaí, um projeto que está em execução e que o governador Jorginho Melo está dando prioridade, de forma que a gente possa proteger melhor a nossa população. Então, depois de 2008, 2011, 2017, mas hoje, novamente, nós estamos num ano marcante e a Defesa Civil tem tido um desempenho muito reconhecido. Eu agradeço aos parlamentares, estamos sempre à disposição. A pesquisa que foi feita, ressaltando as ações do governo Jorginho Melo, dos bombeiros e da Defesa Civil, mostra o reconhecimento da população ao trabalho desses que fazem, na sua luta, a proteção do catarinense. Eu vou encerrar, mas também a gente tem aqui, entre as diversas ações da Defesa Civil, algo que nos orgulha, é que a Santa Catarina é o único estado que tem um hino da Defesa Civil. Nós temos o hino da Defesa Civil na escola, que vai ser tocado, mas eu peço aqui para tocarem também o hino da Defesa Civil de Santa Catarina, que está sendo copiado por outros estados e que mostra um pouquinho do nosso trabalho e do nosso território. E, em seguida, eu encerro as minhas palavras. Agradeço novamente ao deputado delegado Egídio, aos deputados aqui presentes, por essa oportunidade.
Nesta bela e linda Santa Catarina, a
agradeço e queria destacar no hino também, que é nosso objetivo, é que também uma lei torne obrigatório o canto do hino em eventos da Defesa Civil, assim como queremos o programa defensivo na escola como lei, queremos o hino, e destacar que o hino retrata realmente o trabalho que é executado pela Defesa Civil. Com algumas palavras, amparando, é o que a Defesa Civil faz, ampara e protege, e essa é a nossa missão. Nós temos que amparar e proteger aqueles que são necessitados. Agradeço, então, novamente. Muito obrigado.
Obrigado, secretário, coronel Armando, por todo o trabalho, por todo o projeto. E também parabéns a toda a equipe da Defesa Civil. Com toda certeza, é uma Defesa Civil de destaque nacional, e que muito orgulha todos nós catarinenses. Obrigado e parabéns por todo o trabalho. A sessão continua encerrada e suspensa até às 16 horas.
Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Comunico, senhores deputados, que farei uma inversão de pauta. Iniciaremos com a apreciação dos pedidos de informação. Pedido de informação 445, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da depressão no terreno às margens da rodovia BR-101, decorrente das obras de construção do pedágio localizado no município de Laguna, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 446, autor deputado Lunelli, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade e ao secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde informações acerca das obras de revitalização da rodovia SC-477 no trecho que liga os municípios de Papanduva a Canoinhas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 447, autor deputado Altair Silva, solicitando à secretária de Estado da Saúde informações acerca do plano SC Saúde, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 448, autor deputada professora Vanessa da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das retiradas de obras literárias de circulação e armazenamento em local não acessível à comunidade escolar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 449, autor deputada professora Vanessa da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Administração e ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da construção e instalação da Casa da Mulher Brasileira no Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 450, autor, deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do ofício circular número 415/2023, sede de EM, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 451, autor deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do deslocamento de pessoas em situação de rua no município de Itajaí até a divisa com o município de Balneário Camboriú, feito pela Polícia Militar no dia 31 de outubro do corrente ano, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 1444, autor deputado Márcio Machado, manifestando apelo à coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense pelo desenvolvimento de um projeto de lei que proíba a prática de turismo embarcado para avistamento de baleias ao longo da costa catarinense quando conduzido por empresas terceirizadas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1448, autor deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao Superintendente Regional Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes pela revitalização da rodovia BR-470, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica a presença aqui no Parlamento Catarinense de alunos do ensino médio integrado de edificações do IFSC Florianópolis, 16 alunos, acompanhados da professora Ana Martina. Sejam bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Esta presidência suspende a presente sessão pelo tempo de até 5 minutos.
Pública e...
Reaberta a sessão, retornamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 13/2023, autoria do deputado Maurício Peixer, institui o Dia Estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos e altera o anexo único da lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece calendário oficial do Estado, para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 158/2021, autoria deputado Márcio Machado, da nova redação ao capítulo 2º do título 3º da lei número 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os créditos das pessoas com deficiência, que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, para o fim de assegurar o ingresso dessas pessoas nos meios de transporte intermunicipal, público ou privado, seja fluvial, marítimo, lacustre ou rodoviário, e também nos táxis e ou veículos gerenciados por aplicativos eletrônicos, inclusive quando se fizerem acompanhar de cão-guia ou de cão de assistência no âmbito do Estado de Santa Catarina, com subemenda substitutiva global. Dentro desse projeto foi apensado o PL 357 de 2022 e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado João Amin, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Relatoria deputada Luciane Carminati, Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Relatoria deputado Marcos Vieira, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 186/2023, autoria deputado delegado Egídio. Institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, PETs, e a importância da prevenção da zoonose, a ser realizado anualmente no mês de julho, e alerta e altera o anexo único da Lei 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Márcio Machado, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, Relatoria deputado Antídio Lunelli, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. A discussão e votação em turno único do projeto de lei 225/2023, autoria deputado Rodrigo Minotto. Declara de utilidade pública a Associação Mente Livre, Prevenção e Proteção à Saúde Mental de Criciúma e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para neste fazer constar o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputada Ana Campagnolo, Comissão de Saúde, Relatoria deputada Nandir Sareta, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 1143 a 1165. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra deputado delegado Egídio.
Senhor presidente, pela ordem, só fazer o registro.
Pela ordem, deputado Zilli.
Temos a presença aqui do vereador de Navegantes, o Paulo Meuzi. Paulinho, faz um grande trabalho lá, seja bem-vindo nessa casa, vereador. E também o Marcos Machado Marquinhos, OAB 67040, nosso advogado lá de Criciúma. Sejam todos bem-vindos à casa aqui. Obrigado.
Sejam todos bem-vindos. Agora sim, deputado Egídio.
Obrigado, senhor presidente. Colegas deputados, deputadas, visitantes aqui do dia, e você também que nos acompanha vivo, uma boa tarde. Hoje eu venho nessa tribuna para manifestar o meu total repúdio a atos extremistas e hediondos que tenham como objetivo instigar o ódio, o racismo ou a discriminação. Sejam eles atuais, como o que o Hamas está praticando em Israel, ou antigos, como o que o Hitler fez há mais de 70 anos atrás, e foi o responsável pela morte de milhões de pessoas inocentes. É por isso, por acreditar que ideias nazistas jamais devem ser toleradas ou disseminadas em Santa Catarina, que eu protocolei na última semana um projeto de lei que proíbe a venda e a circulação do livro Mein Kampf, de autoria de Adolf Hitler. O livro foi escrito em 1924, quando ele foi preso por uma tentativa de golpe. A obra permaneceu proibida por 70 anos e foi contado esse prazo a partir da morte de Hitler, mas em 1945. Já em 1º de janeiro de 2016, o livro caiu em domínio público. Mas o que tem neste livro de tão importante que ele deve ser proibido? Isso me faz essa pergunta várias vezes. É simples. A promoção dos ideais nazistas, como antissemitismo rábido, uma visão de mundo racista e uma política externa agressiva, voltada para conquistar o que denominavam como um espaço vital na Europa Oriental. No livro, o líder relatava suas estratégias para aniquilar e fuzilar o parlamento e os direitos de manifestação popular. Colegas deputados e deputadas, nós, como líderes deste parlamento, devemos combater o mal e defender a democracia. É para isso que estamos aqui. Qualquer ideia que seja contra a democracia, a paz, instigue o que há de pior no ser humano, deve ser combatida. Permitir que um livro como este esteja disponível, para mim, é oferecer incentivo e informação para o mal. Aqui em Santa Catarina, diversas operações policiais já foram realizadas pela Polícia Civil, investigações que tem desarticulado células de neonazistas existentes, infelizmente, no nosso Estado. Mas a polícia está atuante, forte, firme e tem feito um bom resultado. Peço para a assessoria passar um vídeo ali, por favor. Esse combate firme e efetivo das forças de segurança pública contra essas células, infelizmente existentes no nosso Estado, demonstra como é importante proibir um livro dessa natureza. Por quê? Porque nesta semana, esse mesmo livro foi encontrado pelas forças de segurança de Israel no quarto de uma criança que era usado como base terrorista do Hamas em Gaza. Uma cópia do livro em árabe. O livro foi descoberto entre os pertences pessoais de um dos terroristas, apresentando anotações e destaques. Ou seja, ele é, sim, uma ferramenta a favor do ódio, da morte, de atentados e de guerra. Cidades como Rio de Janeiro e Porto Alegre já proibiram a venda através de decisões judiciais. Mas aqui em Santa Catarina nós não precisamos disso. Por isso que esse projeto de lei encontra-se nessa casa distribuído para ser discutido e votado por todos nós. Temos todas as ferramentas que precisamos aqui nesta casa para coibir o incentivo a ideais nazistas que defendiam, por exemplo, a higiene racial, que a higiene racial era importante para a saúde de uma nação. Isso é doentio. Vivemos em um estado maravilhoso, formado por povos de diversas etnias. E é isso que torna Santa Catarina o melhor estado para se viver no Brasil. Dividimos culturas, etnias, ideias e uma visão de futuro onde a guerra, o ódio, o preconceito não tem vez. Aqui em Santa Catarina, meus colegas deputados, não. Obrigado, senhor presidente.
Pelo tempo de 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima.
Presidente, meus colegas de trabalho, deputados, pelas questões mais óbvias possíveis, acredito que seja até desnecessário dizer quantas manifestações eu tenho recebido de militares de todo o estado de Santa Catarina, de policiais militares, em relação à prisão do sargento Tadeu na cidade de Itajaí. Sobre as minhas manifestações acerca desse fato. Fato é que existe uma característica entre os militares e que muitas vezes se destaca de muito longe dos demais servidores públicos, e uma dessas características, das diversas, é a coragem de fazer o algo a mais. Fazer aquele algo a mais daquilo que ele é pago para fazer. Sempre, desde a formação da escola de formação de soldados, da escola de formação de sargento, do curso de oficiais, sempre nós ouvimos falar do algo a mais. Aquilo que não está descrito que você deva fazer, aquilo que não está no escopo da missão, aquilo que a sociedade muitas vezes aplaude de pé, esse é o algo a mais. Aquilo que de forma voluntariosa, aquilo que baseado na sua expertise e no seu tirocínio, ele acaba fazendo por acreditar que é o melhor para a sociedade. É muito prático fazer somente aquilo que está na descrição das suas missões, aquilo que está no papel. Quem já passou por dentro de um quartel sabe muito bem disso, que se a sociedade pudesse contar apenas com aquilo que está no papel, na sua missão, se a sociedade fosse contar somente com isso, muito pouco seria feito. Porque existe todo um trabalho de uma proteção legal em cima daquilo que está escrito. E, muitas vezes, o ímpeto do militar que está ali na rua seria freado. E quando nós assistimos à prisão de alguém que tem uma ficha de elogios, como a desse militar de Itajaí, nós ficamos nos questionando se realmente devemos incentivar as pessoas a fazerem algo a mais. Será que vale a pena, policial militar do estado de Santa Catarina, fazer o seu algo a mais? Será que vale a pena? Será que esse algo a mais não pode ser algo que te afasta daquela profissão que você escolheu, aquela profissão que arrima o seu sustento e o sustento da sua família? Eu não tenho o menor constrangimento em dizer que sempre estarei do lado do policial militar, até porque que tem outros políticos que calcam a sua carreira protegendo o bandido. Trabalham exclusivamente para passar a mão, para estar sentado em duas cadeiras, ter dois discursos uma vida inteira, passar pano para quem é desonesto, querendo ficar bom para dois públicos de eleitores. Já disse e repito, existe uma parcela da sociedade de Santa Catarina que eu não trabalho para ela, que pouco me importa. Existe essa parcela, sim. A parcela que me importa é aquela que coloca à sua frente a vontade de fazer o que é melhor para Santa Catarina, que usa isso como norte numa bússola, fazer o melhor ao próximo, aliviar a dor do próximo, fazer o que é melhor para a sociedade. Se alguém, como eu já vi nesses microfones defendendo, até mesmo um político, quando ele é acusado de corrupção, espera aí, vamos avaliar a situação, a justiça vai ser feita um dia, clamam até a Deus naquele microfone, calma, deputado, Deus vai mostrar a verdade para as pessoas. E quando é um militar que está ali, já julgado e condenado pela imprensa catarinense, como foi o sargento Tadeu, nesse aí ninguém fala, vamos esperar para ver. E mesmo que ele esteja errado nessa situação, e há a possibilidade que possa estar sim, vai continuar contando com o meu companheirismo, com o meu coleguismo. Porque os outros não têm vergonha de apoiar um traficante, de apoiar um corrupto, de apoiar um pedófilo, de proteger um preso, um molestador de mulher. E por que que eu vou ter vergonha de proteger aqueles que são os meus? Como eu disse, não trabalho para essa parcela da sociedade. E desejo todo o mal do mundo para eles. Do fundo da minha alma e do meu coração. Porque eu sei que essas pessoas tramam o mal. Eu seria hipócrita se estivesse do lado de pessoas que protegem criminosos. Não adianta vir tentar me provar do contrário. Estava vindo para cá hoje lendo dezenas e dezenas de publicações de pedidos de prevenção preventivas negados por juízes para traficante, para assassino, e foi cumprido uma prisão preventiva para um militar que tem uma ficha digna de se emoldurar e colocar numa parede. Inclusive dessa casa, para servir de exemplo para muita gente. Nós estamos vivendo de tempos difíceis. Tempos difíceis. E o exemplo vem de cima. As visitas que o Ministério da Justiça recebe, quem anda por ali agora? Quem anda por ali agora? Em outras épocas, estaria foragido as pessoas que por ali andam hoje em dia. E pesar a mão em cima de um sargento da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a melhor polícia do Brasil, alguém que fez o seu algo a mais e hoje deve estar se arrependendo. E a mensagem que nós passamos para toda a tropa é o seguinte: não faça o algo a mais. Porque a sociedade gosta de quem vem para cá, não em busca de emprego, mas de uma oportunidade de ser sustentado, fugindo dos seus estados de origem, fugindo de governadores de centro e de esquerda. Porque se tivesse bom lá no estado deles, não vinham para cá.
praticar mendicância, coagir as pessoas a darem esmola, porque, deputado Oscar, quando é um homem do nosso tamanho assim, eles vêm e pedem o dinheirinho. Quando é uma mulher sozinha, a conversa é outra. Eles vêm impondo, me dá um dinheiro, se não tem, me dá um cigarro, me dá isso. E se o comerciante não der, ele amanhece com a loja dele com vidro quebrado, defecado na frente da loja. São covardes. Covardes. E eu sou a prova viva de que trabalho não mata. Desde quando me entendo por homem, estou trabalhando. Minha mãe, idem. Minha esposa, idem. Começou a trabalhar com 7 anos de idade. Uma mulher que naquela época não devia ter 40 quilos. E quando eu vejo um barbado na rua pedindo esmola, maior do que eu, aquela mão parece um tijolo de 6 furos segurando uma plaquinha escrito fome, eu penso, em vez de ir no banheiro, foi na urna lá no seu estado, elegeu uma porcaria de um governador e agora migra para cá para trazer a desgraça para Santa Catarina. Então, eu sempre instalei do lado da minha instituição, independente do que aconteça, porque esse é o meu público, este é o meu povo, esses são os meus irmãos. Obrigado.
Esta presidência registra os alunos do ensino médio, são 20 alunos da Irmandade do Divino Espírito Santo, aqui de Florianópolis, professora responsável, professora Roberta, sejam todos bem-vindos. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para quinta-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.